Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 21 de maio de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um projeto de pesquisa que busca desenvolver um sistema em tempo real de alerta de enchentes e inundações. E para você entender melhor sobre o assunto, eu converso agora com os pesquisadores professor Paulo Tarso e professor José Marcato Júnior. Paulo, José, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Muito obrigado pelo convite.
Agradeço.
O professor Paulo é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, possui mestrado em Tecnologias Ambientais, também pela UFMS, possui doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor adjunto na UFMS. O professor José é graduado em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui mestrado e doutorado em Ciências Cartográficas, também pela Unesp, e atualmente é professor adjunto na UFMS. Bom, professores, muito obrigada novamente pela presença de vocês dois aqui. O projeto chama Águas Urbanas em Direção à Segurança Hídrica, né, certo? E tem a participação de outros pesquisadores também. De onde surgiu a necessidade de pesquisar sobre esse tema?
Acho que primeiramente, né, eu vou só contextualizar o que seria a segurança hídrica, né? Então, assim, a segurança hídrica é um conceito bem geral, mas ele diz respeito à garantia de qualidade em quantidade de água para a população e, além disso, de minimizar os efeitos ou os riscos associados à água, né? Então, se nós pensarmos tanto em efeitos de secas e cheias. Então, esses extremos que a gente vive hoje em dia, ele tem causado impacto em várias cidades, em vários locais do mundo. Então, é um hotspot, é uma área de quente de estudo, né, que a gente pode chamar assim na pesquisa, que está sendo desenvolvida em vários locais do mundo, né? Então, tem vários centros de pesquisa estudando sobre segurança hídrica.
Então, daí partiu a necessidade de pesquisar sobre esse tipo de assunto, né?
Justamente.
E o professor José, ele vem com outro, não necessariamente é aquilo que você trabalha, né? A gente estava conversando antes de começar a entrevista. Qual que é a sua participação nesse projeto, professor?
Na verdade, são conhecimentos complementares. Então, o professor Paulo trabalha com a parte de hidrologia, além de outros professores. Minha formação é na área de cartografia, então, eu trabalho na geração de mapas, então, usando imagens de satélite, drones, enfim, essas tecnologias, as geotecnologias. E a ideia é quando a gente fala, né, desses extremos, né, e eu acho que o que chamou a atenção e que fez a gente desenvolver esse projeto e propor esse projeto justamente foi a situação de Campo Grande. Então, quando se tem chuva, a gente percebe o caos que ocorre em determinados lugares. Pois bem, então a ideia é gerar como você bem disse, gerar um sistema de alerta em tempo real. Ok, para gerar um sistema de alerta, então a gente precisa fazer uma modelagem hidrológica dessas bacias. E o dado de entrada para isso, eu preciso conhecer o relevo, eu preciso conhecer a cobertura do solo. Então, todos esses elementos são dados de entrada para esse modelo, que aí sim, que vem a parte do professor Paulo, que vem contribuir nesse sentido. Então, mas para você ter um modelo acurado e realmente efetivo, eficaz, que realmente chegue lá a mensagem no celular de que o problema está naquela posição geográfica, depende de dados de entrada. E nesse sentido aquilo que eu desenvolvo contribui para o projeto.
Então, além do professor Paulo, que você está ouvindo agora, o professor José, tem outros pesquisadores envolvidos, pesquisadores estrangeiros também, né? Em média, quantos pesquisadores estão participando desse projeto todo?
Da UFMS são 6 professores da UFMS, do programa Tecnologias Ambientais, mestrado, doutorado em Tecnologias Ambientais, e tem 2 professores do programa de pós-graduação em Ecologia da UFMS. Então, são 6 da UFMS, um total de estrangeiros são 11. Incluindo pesquisadores dos Estados Unidos, Alemanha e também da Itália. Então, basicamente, são universidades, né? São pesquisadores desses 3 países, né? E quando a gente fala de Estados Unidos, não apenas uma universidade, a gente tem vários parceiros, né? Como MIT, inclusive o professor Johannes faz parte está fazendo pós-doutorado lá no momento. Aí tem a Universidade do Arizona, que é a potência mundial, eu acho que é a principal, né, no contexto de hidrologia, e dentre outras universidades, né, na Alemanha e Itália. E também eu acho que vale a pena destacar a quantidade de alunos de pós-graduação e graduação envolvidos no projeto, né? A gente tem aí mais de 20 alunos de pós-graduação trabalhando nesse projeto, né? A ideia, esse projeto, ele contempla bolsas de doutorados sanduíche, que é ficar parte lá fora. No entanto, além desses alunos, que são 8 bolsas que a gente tem muito mais alunos de nível de mestrado que desenvolvem também pesquisa dentro do projeto.
Além desses alunos de mestrado e pós-doutorado, ele tem alunos de graduação também que fazem parte desse projeto?
Sim. A ideia, e até porque a ideia é que o aluno de graduação, né, aqueles que têm um perfil acadêmico, eles venham a ingressar na pós-graduação. Se interessa. Então, a ideia é integrar, né, pós-graduação e graduação, né, doutorado, mestrado com alunos de graduação, aí sim a gente visando o futuro, né, então a gente, e a boa formação do aluno a nível de graduação também, né.
Perfeito. Eu estava lendo a pesquisa de vocês escolheram Campo Grande, né, como uma cidade modelo para poder implementar esse projeto. Por que vocês escolheram Campo Grande e o que vocês pretendem aplicar aqui na cidade?
Bom, eu acho que vem bem em direção ao que o professor Marcato comentou, né? A gente vive problemas relacionados à segurança hídrica na cidade, né? A insegurança hídrica. E eu sempre gosto de uma frase que ela diz: pense globalmente e aja localmente, né? Quando você consegue também tentar resolver alguns problemas que estão ao seu redor. E um ponto interessante que surgiu em Campo Grande foi quando eu retornei para Campo Grande em 2016, né? E eu sempre tive um contato muito próximo com o pessoal da prefeitura. E a prefeitura de Campo Grande, aquela, realizou um trabalho muito interessante de iniciar uma base de dados hidrometeorológicas na cidade. Então, a prefeitura já instalou cerca de 50 pluviômetros, que são medidores de chuva, distribuídos na área urbana da cidade, e alguns sensores de nível de água, né, em alguns córregos. E conversando com o pessoal da prefeitura, eles comentaram: nós temos a informação, só que nós não geramos ainda nenhum resultado, não geramos dados, não geramos informação que seja plausível e seja utilizável pela população. Então foi aí que nós pensamos: poxa, nós devemos fazer algo, acho, com relação com esses dados, né? Então foi por isso que a gente acabou fazer esse trabalho em Campo Grande. Campo Grande, além de ter essa base de dados hidrometeorológicos, nós temos um radar meteorológico instalado aqui próximo a Campo Grande, que é em Jaraguari, que também nos fornece informação. Então, posso dizer para você que hoje Campo Grande é privilegiado em termos de dados, né? Então, é algo assim diferenciado de outros locais. Então, por isso que a gente tenta primeiro fazer esse estudo aqui em Campo Grande, especificamente na Bacia do Prosa, e depois implementar isso em outros locais também.
Perfeito. E falando de um modo geral também, considerando as incertezas, né, do clima, os projetos hídricos hoje em Campo Grande, eles deveriam possuir uma avaliação de risco, medida de ação em situação de emergência nas cidades, como aconteceu recentemente, com a forte chuva que teve?
Com certeza, né? Isso é até um dos objetivos do nosso trabalho, né? Então, como o professor Marcato falou, então nós estamos primeiro fazendo essa análise da base de dados, né, hidrometeorológica, levantamentos topográficos, cartográficos, e posteriormente a gente já tem essa calibração do modelo hidrológico e hidráulico, né? O modelo, ele é uma representação do sistema real, então nós estamos representando o sistema das bacias. Então, após esse modelo estar funcionando, né, representando bem o nosso sistema, que é a bacia, a ideia é que a gente gere um aplicativo, né, de celular, para que possa enviar informação de áreas de risco, né, áreas, por exemplo, que estão sujeitas a inundar, isso mesmo antes de uma chuva acontecer, para justamente evitar com que a população esteja naquele local e possa ter algum dano, algum risco às pessoas e às estruturas, né, nesses locais.
Você está ouvindo a entrevista com os professores Paulo Tarso e José Marcato sobre o projeto de segurança hídrica. Quais os impactos e resultados que vocês esperam com esse projeto, professores?
A gente tem o impacto, seria o princípio, a minimização, eu acredito, né, a redução da vulnerabilidade para as pessoas. Então, a gente tem um impacto aí que vai ser social, econômico, ambiental. E também reduzir o risco de perda de vida, né? Aqui em Campo Grande, Eu lembro que na última, na cheia que teve, uma pessoa quase morreu, né, que ficou presa dentro de um carro. Em várias cidades ao redor do mundo, pessoas morrem com problemas desse tipo. Então, a ideia vai ser minimizar, né, esses riscos, reduzir a vulnerabilidade e também aumentar a resiliência, né, de locais onde tenham problemas relacionados à área de inundação.
Fugindo um pouquinho da pesquisa de vocês, a gente vê, por exemplo, questões assim, situações no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Se comparado com Campo Grande, entre aspas, está meio que privilegiada, né? Por causa da cidade, a estrutura e tudo mais. Você acredita que, independentemente desse fator climático, que acaba influenciando, obviamente, a cidade, de certa forma, ela está preparada para receber esse montante de água? Você acha que ainda a gente está num processo de receber projetos que ajudem, né, a sociedade e o meio ambiente como um todo?
Olha, eu acredito que o problema de drenagem é um problema que acontece em vários locais, em várias cidades, vários centros urbanos, né? Campo Grande passa por problemas graves relacionados à drenagem. Então, é algo que precisa ser investido e pensado a longo prazo, né? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que pensar a cidade daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, o que deve ser feito hoje é visando minimizar esses riscos, mas a longo prazo. Então, acho que tem que ter muito investimento ainda nessas áreas, né? Acho que a prefeitura sabe disso e está tomando ações para melhorar esses problemas, né? Então, eu acredito que tem muito a ser feito, a ser estudado ainda.
E qual que é a importância de projetos como esse para a sociedade e para o meio ambiente, professor?
Bom, eu acho que a vantagem é o que eu comentei, né? De redução de risco, redução de vulnerabilidade, são de perdas econômicas, sociais e ambientais. E também, se a gente for pensar em termos de planejamento, né? Então, a prefeitura precisa saber quais são essas áreas críticas e evitar o uso dessas áreas. Por exemplo, ou mesmo construção de obras hidráulicas, né? Onde que nós devemos construir os reservatórios, né, para amortizar o pico de cheia? Então, acho que esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele vai gerar, além desse objetivo principal, que é o sistema de alerta, vários outros objetivos que são ali secundários ou terciários, que vão ajudar o planejamento da cidade como um todo.
Professor Paulo, você comentou no começo da entrevista que você está sempre em contato com a prefeitura, e esse contato, você busca, através dos projetos que você desenvolve com outros pesquisadores, uma parceria para a criação de políticas públicas ou para a implantação de alguma medida na cidade? Como que funciona essa parceria com a prefeitura?
Bom, eu acho que é até interessante falar, né? Desde a minha graduação, eu me formei aqui na FEMESC, como eu comentei. Eu fiquei praticamente 4 ou 5 anos como estagiário na prefeitura. Então, por isso que eu acabei desenvolvendo um vínculo muito forte com os técnicos da prefeitura. E é claro que a gente discute muito essa questão de leis relacionadas à drenagem. E tanto a prefeitura quanto o Ministério Público estão trabalhando no desenvolvimento, né, da política nacional, na política de drenagem do município. Então, é algo que a gente discute, sim. Né? E até eu acho que isso é fundamental dentro da pesquisa. Né? Se a gente for ver vários países aí, principalmente até os Estados Unidos, se desvinculou muito a ciência da sociedade. Né? E hoje o mundo passa por problemas desses. Né? A ciência está cada vez mais desacreditada. Então, como que a gente resolve isso? É estar cada vez mais próximo da sociedade, mais próximo do poder público, para justamente levar a ciência para as pessoas, levar a ciência para a sociedade. E isso é algo que eu acredito como sendo fundamental. Né?
Vocês dois participam de eventos importantes dessa área fora do país também, né? O professor José vai participar agora em julho e agosto de um evento também dessa área de monitoramento, cartografia. Como que é essa participação de vocês, né? Vocês estão sempre ligados nesses eventos. Como que é essa troca de experiência e também esse contato com pesquisadores do mundo todo?
Eu acho que é muito rica. Só para... É interessante destacar que no ano passado a gente organizou aqui na UFMS um evento internacional, onde a UFMS custeou parte desse evento. A gente teve apoio tanto da GRSS, Geoscience and Remote Sensing Society, também da ISPRS. São as maiores sociedades no contexto de sensoramento remoto, geotecnologias, fotogrametria, visão computacional. Então, é extremamente importante se fazer, eu acho que é uma oportunidade de mostrar, né, o que a gente tem potencial, que a UFMS desenvolve pesquisas de ponta. Então, isso é muito, muito bacana. E trazendo aí, agora realmente em julho, via print, a gente estarei no Japão, em Yokohama especificamente, no IGARS, que é o principal evento da GRSS. E o interessante de tudo isso é, inclusive, um dos meus alunos, ele também irá para lá, que é o David, né, e também o Henrique. E tudo isso é bacana, que começou com um evento aqui, então isso possibilitou os alunos terem contato com as pessoas de fora, então isso começa a motivar, então, a criar um grupo e pensar adiante, pensar na frente. E até dentro desse contexto, a gente desenvolveu um projeto e a gente foi premiado. Foi um dos 5 projetos a nível mundial premiado dentro da GRSS, foi o Grand Challenge da GRSS, com a finalidade de desenvolver drones para aplicações ambientais. Então, todas essas ações de internacionalização são bem interessantes. Então, quando você vai para um congresso, você tem contato com pesquisadores de alto nível, e a possibilidade de você pegar o seu aluno e daqui a pouco esse seu aluno está lá, né, interagindo com gente de alto nível, né, e assim a gente vai desenvolvendo aqui as nossas pesquisas na UFMS. Também eu acho que um outro aspecto bem importante de destacar desse projeto é a questão da internacionalização do PGTA, Programa de Tecnologias Ambientais. Eu acho que é o grande ganho que esse projeto traz, né, com a possibilidade dessa interação com pesquisadores internacionais, deles estarem aqui, inclusive agora em início de junho, vem um professor da Universidade de Auburn, estará aqui no início de junho por 15 dias e vai lecionar uma disciplina a nível de pós-graduação. E isso enriquece muito, né, todo o ambiente.
Perfeito. E já que a gente está falando de eventos científicos, em breve a gente vai ter também a 71ª reunião anual da SBPC, né? Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E vai ser sediado aqui em Campo Grande, aqui na UFMS, de 21 a 26 de julho. Como vocês enxergam essa oportunidade que, além dos professores, pesquisadores, os alunos de graduação, mestrado, doutorado, além da comunidade externa, de ter esse contato, né, da sociedade como um todo, ter esse contato direto com esses especialistas e com os projetos e as pesquisas científicas que serão apresentadas nesse evento?
Bom, eu acredito que a SBPC, ela é um evento que vem de encontro, que eu comentei agora há pouco, né? Que é a difusão e popularização da ciência no país. Então, assim, é algo que eu acredito que cada vez a gente tem que investir mais, né? Se a gente pegar, por exemplo, órgãos como, ou agências de pesquisa, como a FAPESP, a Fundação de São Paulo, ou a Agência de Geofísica dos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo órgãos para ajudar o pesquisador a difundir, a divulgar a sua pesquisa para a sociedade. Então, eu acredito que a SBPC, ela vem num momento crucial, acho que até para a nossa sociedade aqui, para justamente a gente difundir o que está sendo feito, né? Assim, se mostrar a importância real para cada pessoa, né? Eu costumo falar assim, que a pesquisa é interessante quando a gente consegue mostrar e apresentar para a nossa avó. Ela entendeu o que a gente está fazendo, né? E ela vê a utilidade daquilo. Então, isso cada vez mais a gente tem que trabalhar dentro das universidades, trabalhar com os nossos alunos, para que as pessoas deem importância para a pesquisa. E a SBPC, ela vem de encontro a isso. E é um evento que vai difundir não só a ciência, mas eu acredito que também a cidade ganha com isso, o estado ganha com isso, né? Então, é algo muito mais abrangente do que só a pesquisa que a gente está fazendo aqui.
Para a gente encerrar, falando agora sobre o projeto de vocês, em qual etapa o projeto está? Quais são os próximos desafios daqui para frente? Conta para a gente.
Bom, eu acho que da parte da modelagem hidrológica, né? Então a gente conseguiu calibrar um modelo hidrológico, hidráulico, ele já está funcionando. Nós fizemos já uma avaliação dos dados de radar meteorológico também. Isso são etapas que a gente já concluiu. Agora a gente está desenvolvendo o aplicativo, né? O nosso modelo já funciona online, mas está desenvolvendo um aplicativo para celular.
Esse aplicativo, ele é parecido com o que a Defesa Civil faz também?
Na verdade, não, porque a gente vai gerar os mapas, as áreas de inundação dentro do mapa, né? Então, não vai ser simplesmente um ponto, hoje vai chover ou não vai. A gente vai realmente mostrar quais são essas áreas de inundação. E isso antes da chuva acontecer.
As áreas de risco, eu entendi.
Isso, mostrar justamente as áreas de inundação antes da chuva acontecer. E algo que a gente está trabalhando, e a prefeitura está buscando agora, é reativar as estações hidrometeorológicas que a gente tem, né? Tanto os pluviômetros quanto os sensores de nível. Porque o que aconteceu? Nesse período aí, eles pararam de operar. E para a gente, como o professor Marcato falou, para funcionar esses modelos, a gente precisa de dados, né? Então, como não está funcionando, agora a prefeitura desenvolveu um plano para tentar voltar a reativar todas essas estações. Então, a gente está tentando trabalhar com isso também, porque é fundamental a gente ter esses dados de entrada para funcionar o modelo. Acho que o professor Marcato também pode falar a parte do drone que ele está desenvolvendo para o município também, que eu acho que é interessante.
Eu acho que foi dito pelo professor Paulo. Então, esse modelo, ele já temos um modelo preliminar que está em andamento, né? Está vinculado muito a um projeto de doutorado, né? Do doutorando Thiago. Que já está em andamento, e a ideia é a gente aprimorar esses dados de entrada. Então, e mais, quando a gente fala de enchente, e se der algum problema em um determinado sensor? E aí, o que fazer? O modelo não vai funcionar? Então, a gente também tem que pensar em alternativas. Então, a gente desenvolve pesquisas também no sentido de usar imagens. Por exemplo, uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo, inclusive tem um doutorando, que é meu aluno, ele vai no sentido de usar a imagem, então, colocar câmeras e a partir dessa imagem, estimar a questão do nível dos córregos, né?
Uhum.
Então, poxa, se der um problema no nível... Então, eu tenho uma outra alternativa, que seria usar a câmera também. Então, aí a gente começa a dar um pouco mais de rigor, um pouco mais de robustez nesse modelo para realmente ser útil. Não é apenas para publicar. É lógico, uhum, quando a gente desenvolve esse trabalho, nós, enquanto pesquisadores, existe uma proposta de publicar em periódicos de alto impacto, uhum, exatamente. Mas a ideia é também que seja útil para a sociedade. Eu acho que esse é o principal aspecto desse projeto. Aí, nesse sentido, até desenvolvimento de drone, junto com a Facom, a Faculdade de Computação, uhum, o professor Edson Takashi, a gente vem desenvolvendo drones com até de baixo custo, até pequenos, para utilizar no contexto urbano. Tem algumas restrições de legislação. Então, a gente vem desenvolvendo coisas nesse sentido. E também na aplicação de algoritmos deep learning, que eu acho que é o quente do momento, é o que se tem de estado da arte, inclusive na parte de modelagem hidrológica também.
O que seria esse termo?
É aprendizado profundo, deep learning, vem lá do aprendizado de máquina, então é um termo da computação. Né?
Inclusive, até Marcato, agora, quando eu estava nos Estados Unidos, no mês passado, eu fiquei sabendo que a Google, né, ela está fazendo um projeto para áreas de inundação no mundo inteiro, isso para funcionar online usando Deep Learning.
Que legal.
Então, assim, são várias iniciativas que estão ocorrendo aí no mundo nessa área que eu comentei com você de segurança hídrica, né?
Então, nesse sentido, a gente tem pesquisadores que também contribuem, né, como o professor Wesley Nunes Gonçalves, que ele é de Ponta Porã, da UFMS,
uhum,
também tem o professor Emerson Pistori, da UCDB. Então, acho que a gente aqui na UFMS, aqui em Campo Grande, a gente tem muita gente boa, muito pesquisador bom. Eu acho que o grande segredo e o que esse projeto traz é a possibilidade de integração realmente dessas diferentes áreas. Então, o professor Paulo, há muito pouco tempo atrás, esteve na Universidade do Arizona, né, nos Estados Unidos. Uma fala que ele disse que fez toda a diferença foi: Marcato, lá eles vivem, as pessoas trabalham de modo integrado. Então, às vezes, aqui muitas vezes se distancia, às vezes, mas às vezes tem coisas que você pode contribuir. Então, eu acho que isso é bacana, e esse projeto ele tem proporcionado também aqui na UFMS esse amadurecimento também nosso e da nossa equipe.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com os professores Paulo Tarso e José Marcato, que conversou com a gente sobre o projeto de pesquisa que busca desenvolver um sistema em tempo real de alerta de enchentes e inundações. Professor Paulo, professor José, parabéns pela iniciativa, por esse projeto, e muito obrigada pela entrevista aqui em nosso programa.
Muito obrigado, Bárbara, e estamos sempre à disposição, hein?
Obrigado pela oportunidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.